Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumar!
De um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz o filho, falo com o rosto. Aqui vai, vermelho, grave do corpo.
Transformar este país numa ditadura.
Não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio 224 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Por razões mais do que óbvias, há muita gente à procura de mais informação sobre Israel e os seus conflitos com os países vizinhos, que são essenciais para compreender o que se está a passar nos dias de hoje. No início deste mês, nós já falámos da Guerra do Yom Kippur, em 1973, e na semana passada contámos um pouco da história da Faixa de Gaza, da Cisjordânia, do Hamas, mas é claro que não é possível perceber a Israel atual sem ter uma noção das guerras que foram modificando o território israelita e palestiniano ao longo dos últimos 75 anos. Por isso, o objetivo do programa de hoje é falar das primeiras três grandes guerras em que Israel esteve envolvida antes da Guerra do Yom Kippur. E cada uma delas aconteceu em sua década, portanto em 1948, em 1956 e em 1967. Aquilo que me parece fazer mais sentido é começar por ordem cronológica e por isso proponho que nós voemos até 1948. No dia 14 de maio de 1948, à meia-noite, terminou o mandato britânico na Palestina. O então líder de Israel, David Ben-Gurion, proclamou a independência do Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Só que no dia seguinte, 15 de maio de 1948, Israel foi invadida pelos exércitos do Egito, da Síria, do Iraque, do Líbano e da Jordânia, que na altura ainda se chamava Transjordânia. Que guerra foi esta, Rui? E como é que um pequeno país, recém-criado, em 1948, conseguiu resistir à força conjunta de 5 exércitos, boa parte desses países muito maiores do que Israel?
Sim, esta é a primeira guerra do chamado conflito israelo-árabe, mas não é a origem do conflito. Havia já, pelo menos desde novembro de 1947, portanto, no ano anterior, uma situação de, vamos chamar, guerra civil no chamado Mandato da Palestina. O Mandato da Palestina é o território que correspondia ao sul da Síria Otomana, que a Sociedade das Nações, no fim da Segunda Guerra Mundial, tinha entregado ao Reino Unido. O Reino Unido era o
Da Segunda Guerra Mundial?
Da Primeira Guerra Mundial.
Da Primeira Guerra Mundial.
Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Portanto, o Reino Unido era o administrador deste território chamado Mandato da Palestina. E, de facto, no Mandato da Palestina, o conflito entre judeus e árabes já vinha quase desde os anos 20. Em 1947 havia cerca de 600 mil judeus no mandato da Palestina. Apesar dos britânicos terem proibido a imigração judaica desde 1939, quando os judeus eram 400 mil, portanto, tinham entrado mais ilegalmente, clandestinamente, na
mais
Palestina.
Mais de 200 mil, sim.
Havia 600 mil judeus em 1947 para cerca de 1,5 milhão, 1,2 milhão, enfim, os números não são precisos. Todos estes números que eu vou dar são aproximações e são discutidos aos historiadores que têm números diferentes. Quer dizer, as estatísticas não estabilizadas nesta altura, mas a ideia de que...
É uma desproporção menor, muito menor do que as pessoas se calhar imaginam.
Sim, exato.
É um para dois.
600 mil para...
1,2 a 1,5 milhões de...
1,2 a 1,5 milhões de árabes na Palestina. Cada uma destas comunidades, nesta altura, em 1947-48, já tem milícias armadas que estão a disputar território entre si. Portanto, mesmo antes da partilha, já estão a disputar territórios.
Para se posicionar
também. A atacar as aldeias uns dos outros, aldeias de judeus, aldeias de árabes, quer dizer, vão-se atacando uns aos outros precisamente para, às vezes para se posicionar, outras vezes para, digamos, consolidar o seu domínio sobre um determinado território. Isto é, há uma zona onde a maioria das aldeias são árabes, há 2 ou 3 aldeias de judeus, então é preciso expulsar esses judeus e o vice-versa em áreas onde domina dominam os judeus que tentam empurrar os vizinhos árabes para fora.
Portanto, isto e como já tu vem... explicaste na semana passada, os britânicos também apanhavam.
Os britânicos, em determinada altura, os britânicos tentam manter-se equidistantes, mas em determinado momento são, há um conflito triangular, isto é, árabes e judeus passam em determinados momentos a atacar os britânicos como seus inimigos. Isso acontece para o caso dos árabes, sobretudo nos anos 30, entre 1936 e 39, há uma insurreição árabe contra a administração britânica, e para o caso dos judeus acontece depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1947, quando os britânicos impedem a entrada de judeus e as milícias armadas judaicas começam a atacar, enfim, desenvolvem uma campanha de guerrilha contra a administração britânica. Portanto, os britânicos, em 1947, estão desejosos de se ir embora. Têm um exército relativamente grande na Palestina, 100 mil homens, e querem metê-lo em casa, já estão fartos de ser atacados por árabes, certo, e por judeus e de estarem lá no meio. A ideia, portanto, digamos que o território, a discussão sobre o futuro do território do mandato da Palestina volta para a sucessora da Sociedade das Nações, que é as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, e a ideia das Nações Unidas é resolver o conflito através da partilha do território do mandato da Palestina. Portanto, dividi-lo entre dois Estados, um Estado judeu, um Estado árabe, 16 mil quilómetros quadrados mais ou menos para cada um, para judeus e para árabes. Dissemos isso no último episódio, no episódio da semana passada. Cada um destes Estados seria composto de três blocos de território, que aliás não têm ligação entre si, portanto é uma espécie de xadrez, quer dizer. E a cidade de Jerusalém seria uma cidade internacional, portanto não faria parte nenhum dos Estados, nem do Estado árabe, nem do Estado judeu, ficaria sobre a administração internacional das Nações Unidas.
Parece bizarro hoje em dia, mas não era bizarro na
altura. Não, era uma solução clássica. Tinha sido assim que se tinha tentado resolver o conflito entre muçulmanos e hindus no subcontinente indiano. Em 1947, a antiga Índia Britânica tinha sido partilhada entre dois Estados, um Estado hindu de maioria hindu e um Estado de maioria muçulmana, que é o Paquistão, e a Índia. É. Também tinha sido a solução adotada na Irlanda nos anos 20, a divisão da Irlanda, a Irlanda do Norte protestante, a Irlanda do Sul católica. Portanto, era uma, digamos que era uma solução clássica esta de quando há duas comunidades misturadas no mesmo território a reivindicarem o direito de tornarem esse território o seu Estado. É dizerem, bem, vamos dividir isto ao meio, cada um fica com o seu Estado, e depois as populações têm de sair do Estado, portanto, quem ficar no Estado em que corresponde a uma comunidade diferente, muda-se para outro Estado. Foi o que tinha acontecido também na Índia, com uma grande transferência de população entre o Paquistão e a Índia, isto é, muçulmanos a sair da Índia e a ir para o Paquistão, e hindus a sair do Paquistão e a irem para a Índia. Os judeus aceitam esta solução dos dois Estados, mas os árabes, os Estados árabes, recusam completamente. Ora, os Estados árabes não aceitam a existência de um Estado judeu na Palestina. E por isso, em 14 de maio de 1948, à meia-noite era quando acabava o mandato britânico, portanto, à meia-noite acaba o mandato britânico de 14 de maio de 1948, umas horas antes há a fundação do Estado de Israel, mas não há a fundação do Estado Árabe da Palestina. O que acontece na manhã do dia 15 é a invasão da Palestina pelos exércitos dos Estados Árabes vizinhos. Os principais são o Egito, a Síria e a Jordânia, mas também se juntam contingentes do Iraque, da Arábia Saudita, do Iémen. Estão todos sob a liderança da Liga Árabe. A Liga Árabe tinha sido formada em 1945 com estes Estados Árabes, aliás, alguns deles só com independência real recente, e a própria Liga Árabe tinha decretado ou tinha tomado como objetivo a destruição de Israel. Isto é, impedir que Israel fosse, que houvesse certo um Estado de Israel na Palestina. Como tu disseste, isto é...
É uma desproporção de forças enorme.
Se compararmos as populações, quer dizer, a coisa parece quase...
impensável.
Impensável. A disparidade é enorme. Quer dizer, 600 mil judeus contra 20 milhões de egípcios, 3 milhões de sírios, 4 milhões de iraquianos, 1,2 milhões ou 1,5, não sabemos bem, de árabes na Palestina. A Jordânia era o único país que mais ou menos se aproximava do tamanho de Israel, a Transjordânia, aliás, só tem 430 mil habitantes, portanto é um país pequeno, quer dizer, mas isto era um bocadinho como se de repente o Luxemburgo fosse atacado pela Alemanha e se pensasse que o Luxemburgo, que aliás tem 600 mil habitantes atualmente, o Luxemburgo tivesse possibilidades não só de resistir a um ataque da Alemanha, mas de derrotar a Alemanha e conquistar território à Alemanha. Portanto, a perspectiva é mais ou menos esta. Mas havia mais, quer dizer, nós estamos a falar da disparidade das populações, mas havia também uma disparidade militar muito grande. O Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque têm exércitos. Tem exércitos com aviões, com tanques, com artilharia, exércitos, aliás, treinados pelos britânicos e, no caso da Jordânia, comandados por oficiais britânicos. E Israel não tem. Israel não tem aviões, não tem tanques.
Na altura não tinha.
Não, em maio de 1948 não tem. O Haganah, que é a principal milícia judaica, consegue arranjar 3 tanques americanos que reconstrói a partir de um depósito de ferro velho deixado pelos britânicos. É os únicos tanques que eles têm. Quer dizer, em princípio, quer dizer, portanto, os britânicos tinham aqueles tanques americanos, tinham desmontado, usado as peças, tinham deixado lá no ferro velho, e eles vão lá buscar ao ferro, à sucata, quer dizer, e conseguem montar 3 tanques. É a única coisa que eles têm. Além disso, não tem o território em que estão os judeus, não tem qualquer profundidade. Estratégica, quer dizer, é um território que tem os árabes imediatamente ao lado e é uns territórios pequenos, a faixa na costa central da Palestina, onde estão também muitos judeus, tem cerca de 10 quilómetros de largura, portanto, defender uma coisa com 10 quilómetros de largura é muito
rapidamente
difícil. E depois o território também é descontínuo, quer dizer, isto é, à costa central, enfim, digamos, à volta de Tel Aviv, e depois há a Galileia no norte, que está separada, e o Negev no sul, que também está separado, quer dizer, e portanto os judeus têm de defender estes 3 blocos de território separadamente a serem atacados por estes
exércitos. Quando dizes estar separado, o que é que queres dizer com isso?
Não, quer dizer, porque são esses 3 blocos que não têm,
mas têm continuidade.
Não têm, quer dizer, eles tocam-se,
sim,
portanto os... Enfim, isto com o mapa...
Era mais fácil, não é? Precisava
mais fácil, mas
mapa,
quer dizer...
Portanto, é para olhar para o mapa de 1947,
1948. Não é o mapa, é o mapa do Plano das Nações Unidas. Portanto, o mapa do Plano das Nações Unidas tinha estes... Israel, tal como o Estado Árabe da Palestina, é composto de 3 blocos que, em determinados pontos, se tocam... portanto, há uma espécie de passagem entre os 2 blocos judeus e os 2 blocos árabes. Portanto, eles tocam-se, os vértices tocam-se, quer dizer, mas não há uma continuidade territorial como depois resulta da guerra. Agora, porque é que Israel consegue, de facto, sobreviver, quer dizer, e afirmar-se enfim, perante esta descrição que fizemos, parece quase impossível. Há talvez 3 razões para isso. Quer dizer, a primeira razão é a razão, talvez até das maiores de todas, que é o desespero. Quer dizer, muitos destes judeus são sobreviventes do Holocausto nazi na Europa. E agora sentem-se ameaçados por um Holocausto no Médio Oriente. Isto é, eles julgam que vão ser exterminados também. Isto é, eles julgam que os árabes vão atacá-los para os massacrarem a todos. Aliás, o principal líder dos árabes da Palestina desde 1921 é o grande mufti de Jerusalém, Amin al-Husseini, que é um admirador de Hitler, que durante a Segunda Guerra Mundial esteve em Berlim, ao lado dos nazis, para ajudar a formar uma secção muçulmana das SS. E este é o principal líder...
As SS teve uma secção muçulmana?
Sim, Bósnia, com muçulmanos da Bósnia. Este é o principal líder dos árabes da Palestina. Portanto, os judeus têm a ideia... certa ou errada, quer dizer, têm a ideia de que se ficarem sob a tutela deste, enfim, de um regime árabe na Palestina, o destino deles é serem massacrados como foram massacrados na Europa. Portanto, isto é a ideia que, de repente, aquelas comunidades têm e têm a experiência europeia do que é do que é que representou não levar a sério uma ameaça, a ameaça nazi, não ter levado aquilo totalmente a sério. E depois, claro, a experiência destes judeus que confluíram para Israel nos anos 20, nos anos, aliás, desde o fim do século XIX, ou para o território da Palestina, a maior parte deles, a experiência deles é de discriminação e de perseguição nos territórios de onde vinham. E, portanto, Israel é a sua última esperança de encontrar um território onde possam viver em segurança, a ideia que eles têm. Isto é, só num território governado por judeus é que eles podem ter a segurança que não vão ser perseguidos, não vão ser discriminados. Por isso, a mobilização judaica desta população judaica na Palestina, a mobilização é enorme. Isto é, todos os homens e mulheres entre os 17 e os 35 anos são mobilizados para o exército. E, portanto, eles conseguem formar um exército de 100 mil soldados. Isto para dar a ideia, que corresponde mais ou menos a um sexto da população.
Pois, na altura,
isto,
não é?
Só para dar a ideia, no Portugal atual isto representava um exército de mais de um milhão de soldados. Quer dizer, isto é, imagine Portugal formar neste momento um exército de um milhão e meio de soldados para se defender. E depois, claro, combatem desesperadamente. Eles têm 6 mil mortos em 9 meses de guerra. E mais uma vez, isto é o equivalente a 1% da população. Isto é 1% da população judaica na Palestina morreu em 1948 a combater. Mais uma vez, para dar o exemplo de Portugal, tem 2 milhões de habitantes, isto era o equivalente a 100 mil mortos em 9 meses de guerra. Portanto, 100 mil mortos, quer dizer, uma coisa impressionante. Portanto, a ordem que as milícias armadas judaicas têm é defender o território a qualquer custo. Portanto, eles não podem retirar, é defender todos os territórios que lhes foram atribuídos, onde eles estão, eles defendê-los a todo o custo contra os exércitos árabes. Portanto, eles têm esta vantagem desta determinação, deste fatalismo quase, de isto ser a última oportunidade que têm para se defender. E, pelo contrário,
e do outro lado não existe essa mesma moral.
Não mobilizam as populações, isto é, eles têm aquelas populações que nós aqui dissemos,
enormes,
grandes, mas as forças que avançam para a Palestina são, digamos, relativamente, quer dizer, não correspondem a estas populações. Os egípcios mandam um corpo inicialmente de 10 mil homens e depois sobe até 20 mil, um corpo de exército. Os jordanos avançam com 5 mil e depois sobem até 10 mil, isto é, acabam por envolver todo o seu exército. Há 20 mil iraquianos. No conjunto, pensa-se que terão atingido entre os 50 e 60 mil soldados.
Ou seja, com
que
menos
atacam
do
Israel.
Do que os
israelitas. E depois, claro, muito menos empenhados do que os combatentes judaicos, e já vamos ver também com objetivos políticos contraditórios. Em segundo lugar, a segunda razão para esta resistência de Israel tem a ver também com a capacidade da comunidade judaica na Palestina se organizar e usar muito bem os seus recursos. O Haganah, que era a principal milícia armada judaica, torna-se em maio e junho de 1948 a Força de Defesa de Israel. Portanto, o Haganah, que é uma milícia armada, torna-se o exército de Israel e elimina até violentamente as milícias armadas judaicas rivais, como o Irgun, quer dizer, isto é, desarmas.
Okay.
Portanto, Israel centraliza, isto é, a comunidade judaica centraliza as suas forças, os seus corpos de milícias centralizas num exército. Uma coisa que nunca aconteceu, por exemplo, entre os árabes da Palestina, onde até hoje continua a haver uma quantidade enorme de milícias, às
armadas,
vezes até mais,
que não
em conflito entre si do que propriamente em conflito com Israel. Por outro lado, a comunidade judaica tem bons contactos internacionais, isto, há muitos judeus de diáspora,
certo,
em muitos países, e portanto consegue contornar o embargo de venda de armas que é decretado pelas Nações Unidas. As Nações Unidas decretam um embargo de venda de armas a Israel e aos países árabes.
Não,
mas,
se quis
claro,
envolver.
Isto é terrível para Israel, quer dizer, porque os exércitos, os Estados Árabes estão armados, mas Israel não está. Portanto, o embargo de armas quer dizer que Israel não se poderia armar, mas Israel consegue-se armar, e consegue-se armar com e aqui a União Soviética tem um papel decisivo.
A União Soviética?
A União Soviética decide apoiar Israel, pela razão de que a maior parte destes judeus chamados sionistas, porque querem construir o Estado de Israel, são socialistas. São de esquerda, quer dizer, portanto, o Estado de Israel é um Estado socialista, é governado pela esquerda até aos anos 70, quer dizer, é um Estado socialista, e os Estados Árabes são, na maior parte, monarquias conservadoras que estão do lado britânico e francês. E, portanto, a União Soviética vê Israel como uma possibilidade de limitar o poder da Europa Ocidental no Médio Oriente. E portanto, permite o armamento, ou ajuda ao armamento de Israel, através da Checoslováquia. É a Checoslováquia que faz grandes vendas de armas a Israel. As armas são levadas da Checoslováquia de avião para a Jugoslávia, outro país do Bloco Soviético, e depois da Jugoslávia para Israel. E portanto, são todo o tipo de armamento, incluindo aviões, muitos aviões alemães da Segunda Guerra Mundial, que os checoslovacos vendem
a
uma adaptação do avião alemão do Messerschmitt, vende a Israel, e depois Israel também usa muito melhor as armas que dispõe, segundo o historiador Benny Morris, que é um dos melhores historiadores sobre a guerra de 1948. Ele calcula mais ou menos que os aviões israelitas, quando finalmente Israel tem aviões, em outubro, mais ou menos em outubro de 1948, eles conseguem voar duas ou três vezes mais missões do que os aviões egípcios. Portanto, Israel, com uma força aérea mais pequenina, consegue estar muito mais presente,
sim,
essa força aérea no campo de batalha do que a força aérea egípcia.
Rui, nós estamos a chegar ao fim desta nossa primeira parte. É sempre um tema fascinante, como vêem. Portanto, Israel salva pela União Soviética no final da década de 40. E temos mais surpresas na segunda parte, que esperamos por si. Até já.
Oh, Antunes, a impressora é só luz a piscar. Pode ver o que se passa.
É só felicidade, Dr. César, por causa do programa de tinteiros e toners da Staples. Vou já para lá tratar disso.
Mas o chefe é que vai ficar mesmo feliz.
Tinteiros e toners é na Staples. Ganhe desconto direto igual ao valor do IVA na compra de duas ou mais unidades da mesma referência, 2€ ao reciclar tinteiros antigos e 10€ de saldo em cartão a cada 10 unidades compradas. Consulte todas as condições numa loja ou em staples.pt. Staples. Leva a empresa para a frente.
Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de E o Resto é História. Prometemos falar das três primeiras grandes guerras em que Israel esteve envolvida. Ainda estamos na de 1948, foi a primeira, muito importante. E estamos a ter estas surpresas, para quem não conhece bem a história, que é Israel a ser ajudada pela União Soviética. E foi só pela União Soviética?
Não, Israel também é ajudado, de uma certa maneira, pela política árabe, pela política dos Estados Árabes. Nem todos os Estados Árabes... Eles têm uma retórica, esta retórica de destruição de Israel, acabar, sim, com Israel, mas verdadeiramente todos os governos árabes têm planos completamente diferentes, e para muitos dos governos árabes o problema não é Israel, mas é o governo árabezinho.
Certo.
Quer dizer, e portanto, e isso é o que é necessário
isso
compreender.
Isso é o nosso, às vezes, problema do nosso olhar ocidental, não é? Os árabes, como se fossem...
E levar as declarações que se fazem a sério. Isto é uma coisa, é o que se diz... fora, outra coisa é o que se diz dentro, certo, e os planos dentro. Os Estados Árabes não têm diferentes planos. Isso é sobretudo verdade para aquele Estado Árabe que em 1948 tinha talvez as melhores forças armadas. Assim, há quem acha que era o Egito, mas provavelmente é a Jordânia ou a Transjordânia. A Transjordânia tem um corpo de exército que é a Legião Árabe, que é um corpo de elite organizado pelos britânicos, com um comandante britânico, Glubb Pasha, aliás, Sir John Glubb. Portanto, há um general britânico que comanda a legião árabe, portanto, o exército da Transjordânia. E a Jordânia declara guerra também, portanto, entra na guerra para destruir Israel, mas, de facto, não tem qualquer intenção de atacar Israel. E faz logo saber aos judeus que não tem intenção de os atacar. Quer dizer, aquilo que a Jordânia quer... é ocupar o território do Estado Árabe da Palestina e anexá-lo. É isso que quer.
A hoje chamada Cisjordânia.
Uma parte também do norte, que depois vai fazer parte de Israel, e Gaza. Quer dizer, eles querem ocupar o território do Estado Árabe da Palestina e anexá-lo à Jordânia. E querem ainda conquistar Jerusalém. Isto é porque... isto são as ambições do rei da Jordânia, o rei Abdullah. O rei Abdullah da Jordânia era filho do xerife de Meca e descendente do profeta, portanto é um descendente do profeta, e ele ambicionava ser rei de um grande reino, incluindo os territórios do Líbano, da Síria, da Jordânia e do Estado Árabe da Palestina. Portanto, era isso que ele aspirava, como descendente do profeta, a ser rei de um grande reino, e por isso estava disposto até certa medida a aceitar a existência do Estado de Israel, embora ele tivesse proposto aos judeus que aceitassem ser parte deste grande reino, e ele dava-lhes depois autonomia, etc., e que eles aceitassem ser parte.
Mas que eram negociações em
secretas,
47,
em 47, em 46, 47, e mesmo em 48 há negociações. Depois há de facto uma luta por Jerusalém mesmo. Israel quer Jerusalém. Quer ficar com Jerusalém, e o rei Abdullah também quer ficar com Jerusalém. E porquê? Porque, entretanto, ele tinha perdido o comando em Meca, Portanto, ele era filho do xerife de Meca, do administrador de Meca, e quer substituir o Ibn Saud, portanto, aqueles que venceu depois o rei da Arábia Saudita, tinha ficado como guardião de Meca, tinha usurpado o lugar da família, certo, destes xerifes, e ele quer substituir Meca por Jerusalém, quer dizer, então ficar ele o administrador de Jerusalém. E, portanto, de facto, há depois uma guerra entre a Jordânia e o Israel em Jerusalém, isto é, pela disputa de Jerusalém em 1948. Mas o exército jordano não entra nos territórios que foram atribuídos ao Estado judeu da Palestina. Portanto, respeita. Uhum. Isto é, ocupa só aquilo que vai ser a Cisjordânia. Isto do lado da Jordânia. Portanto, enfim, um dos melhores exércitos árabes.
Fica fora, sim.
O verdadeiro objetivo do Egito também não é exatamente impedir a fundação do Estado de Israel, mas anexar uma parte do Estado Árabe da Palestina, Gaza e uma parte do sul do Negev. É o grande objetivo. Isto é, basicamente, é impedir o rei da Jordânia de ficar com o Estado Árabe, todo o Estado Árabe da Palestina. Portanto, basicamente, o que os exércitos árabes entram na Palestina com o grande objetivo de impedir a fundação do Estado de Israel, mas verdadeiramente os objetivos reais destes exércitos é partilhar o Estado Árabe da Palestina entre eles. Quer dizer, isto é... enfim, e também se puderem ficar com um bocado o Estado Judeu da Palestina, também ficariam. Fica. Quer dizer, no caso... Portanto, os dois Estados
Árabes...
E porque
também era mais fácil de assimilar esse Estado Árabe do que propriamente os judeus da Palestina.
Sim, não? Eu imagino os problemas todos que aquilo seria, certo, etc. Certo. E sobretudo eles estão muito mais... preocupados com o que é que... Reparem, estes Estados Árabes são recentes. As suas fronteiras são recentes. As fronteiras destes Estados Árabes foram desenhadas pelos europeus. Portanto, estes Estados Árabes não correspondem verdadeiramente a nações. Isto é, não há uma nação síria. Não há verdadeiramente uma nação iraquiana. Tudo isto está no ar. Portanto, a possibilidade de, através do conflito com Israel, através do conflito sobre a Palestina, um destes líderes árabes se tornar suficientemente poderoso, heroico e glorioso para não apenas anexar, eliminar Israel e anexar os territórios, enfim, anexar o mandato da Palestina, mas começar também a anexar os outros Estados Árabes e constituir um grande reino, ou um grande Estado, um grande reino a seu favor, é muito grande. Portanto, é isso que está verdadeiramente em jogo.
Certo.
Isto é, do Egito vê o grande perigo para ele é o rei Abdullah da Jordânia, descendente do profeta, de repente ficar com o Estado Árabe da Palestina, depois anexar a Síria, o Líbano, o Iraque enfim, e tornar-se enfim, fazer uma grande nação árabe, a ideia de uma grande nação árabe. Portanto, é isso que está, os Estados Árabes estão muito mais preocupados com isso e, como disse o comandante do exército jordano, que é um britânico, o general Glubb, ele diz, cada um deles preferia ver, ele escreve isso mais tarde, diz, percebeu que cada um destes Estados Árabes preferia ver Israel tomar conta de toda a Palestina do que ver o seu rival derrotar Israel. Portanto, esta é a lógica com que os Estados Árabes entram verdadeiramente na guerra. Isto é, há um discurso público que é vamos destruir Israel e depois há estas manobras privadas que é basicamente não, vamos é tentar reforçar-nos, enfim, okay. E a questão... E depois logo vemos o que é que fazemos com os judeus, quer dizer, mas logo vemos. Portanto, e no caso, por exemplo, no caso do Líbano, a comunidade cristã, que é muito importante no Líbano, era mais metade do Líbano nesta altura, cristãos árabes, basicamente impede o Líbano de se envolver muito na guerra contra Israel, porque também tem prevenções contra os muçulmanos. E, portanto, mais no caso do Líbano, por uma razão diferente, também não entra em grande guerra contra Israel.
Ou seja,
portanto, Israel conseguiu... Sim,
estava atacada pelos países árabes, mas só semi-atacada.
Quer dizer, isto é, se não tivesse resistido, se não tivesse feito a mobilização, se não tivesse mostrado a capacidade de resistir, teria sido provavelmente eliminado, como Estado, pelo menos. As populações, resta saber o que é que lhes aconteceria. Mas, claro, tendo resistido, ajudou o facto dos Estados Árabes que atacam a Palestina na manhã de 15 de maio de 1948 andarem com estes cálculos todos, terem estes cálculos todos.
Certo. Quer dizer, Mas quando essa guerra de 48 acaba, como é que ficou a questão em termos de território? A Israel ainda era a mesma de maio de 48?
Não, quer dizer, há dois resultados importantes desta guerra. Portanto, primeiro é a fundação do Estado de Israel e a não fundação do Estado Árabe da Palestina. Portanto, não há um Estado Árabe na Palestina. Os territórios do Estado Árabe da Palestina basicamente são partilhados. São partilhados entre Israel, que anexa mais 5 mil quilómetros quadrados do que lhe tinha sido atribuído, passa a ficar quase com 60, 70% do território do mandato à Palestina.
Quando estava dividido 50-50, passou.
Não era bem 50, era 52-48.
Sim, depois assim, mas depois fica 70.
E depois Israel consegue arredondar.
E isso já no final de 48? Tu não explicaste como
não é
que a guerra.
Fical,
nós falamos
é
de uma guerra.
Não é no final de 48, é em 49. A guerra.
É que nós
a guerra
falamos de como a guerra começou, mas não como ela acabou
não,
já. Agora
não,
só...
e a guerra acaba várias vezes. Portanto, as Nações Unidas interferem constantemente na guerra.
Okay.
E, portanto, claro, portanto, a guerra começa, há uma semana de combate e depois há um cessar-fogo decretado pelas Nações Unidas. As Nações Unidas, nestes cessar-fogos, propõem novos planos de partilha, estão constantemente a propor novos planos de partilha. Portanto, fazem um novo plano de partilha que depois é a meio, em junho, salvo erro, que é muito mais favorável aos árabes do que aos judeus, e os judeus aí recusam eles, isto é, não aceitam ficar com um território tão pequenino. Porque isto era para dissuadir os Estados Árabes, então, de atacar. Os Estados Árabes também recusam, os Estados Árabes não acham, nem querem, nem 1% deve ser para Israel, não querem nada para Israel. Mas, portanto, há cessar-fogos sucessivos, até ao cessar-fogo do princípio da primavera de 1949, então, que estabelece uma linha de cessar-fogo, portanto, não são fronteiras reconhecidas, portanto, os Estados Árabes não reconhecem Israel. Portanto, aceitam apenas o cessar-fogo e ao fim deste cessar-fogo, portanto, qual é a situação no fim deste cessar-fogo? É um cessar-fogo depois que vai durar até 1956, no caso da fronteira entre Israel e Egito. O resultado é essa partilha dos territórios do Estado Árabe da Palestina entre Israel, portanto, que anexou uma parte, a Jordânia, que anexou a margem ocidental,
como desejava,
portanto, e Jerusalém, Jerusalém Oriental, porque os judeus conseguiram manter-se em Jerusalém Ocidental, portanto, Jerusalém, em vez de ser uma cidade internacional, está dividida entre Jordânia e Israel, e o Egito. O Egito inicialmente estabelece um governo de árabes da Palestina em Gaza.
Um governo de árabes, portanto, palestinianos. Um governo palestiniano.
Tendo como presidente o grande mufti Amin al-Hussein, esse grande admirador de Hitler, como presidente, portanto, imaginem o que é que isso representava para Israel. Mas em 1953 o Egito dissolve o governo e em 1959 anexa Gaza na prática, isto é anexado na prática o Egito, mas com esta curiosidade, isto é, o território anexado, mas os árabes da Palestina que vivem nesse território não são declarados cidadãos egípcios, quer dizer, continuam a ser tratados como árabes da Palestina. E isso tem a ver com o segundo resultado desta guerra, que é a troca de populações. Portanto, há uma grande troca de populações, como houve na partilha da Índia em 1947, entre hindus e muçulmanos, entre o Paquistão e a Índia. Aqui também há cerca de 700 mil árabes que fogem ou são expulsos dos territórios de Israel. E há cerca de 700 mil judeus, o equivalente, que são expulsos ou fogem dos Estados Árabes. Aliás, em ambos os casos, tendo as suas propriedades confiscadas, nos casos dos judeus também, eles têm, por exemplo, no caso do Iraque, havia cerca de 150 mil judeus no Iraque. É uma grande comunidade judaica no Iraque. Hoje tem 35. Há 35 judeus no Iraque. Quer dizer,
35?
Okay. Eles são todos expulsos. E são todos expulsos a partir de uma campanha horrível de atentados, de perseguição, de pogroms, de linchamentos. E depois é-lhes dada a possibilidade de irem-se embora, mas legarem ao Estado iraquiano todas as suas propriedades, as contas bancárias, tudo. Quer dizer, saírem basicamente quase
e
sem
foram
nada.
Para Israel.
E vão para, a maior parte vai para Israel, há outros que vão para os Estados Unidos ou para a Europa. O que é que acontece neste... Há uma diferença nestas trocas de população, já falámos disso e é muito importante. É que os judeus que vêm, que são expulsos dos Estados Árabes, são integrados na sociedade israelita como cidadãos. Isso é a razão pela qual a população de Israel em 4 anos a seguir, em 1948, duplica, isto é, com este influxo de judeus vindos dos Estados Árabes, mas os árabes da Palestina não são integrados pelos outros Estados Árabes. Eles são internados em campos de refugiados financiados pelas Nações Unidas, com a ideia de servirem de meio de pressão sobre Israel. Isto é, eles vão regressar, portanto, eles no Líbano, na Jordânia, no Egito, eles são mantidos nestes campos de refugiados com a ideia de que vão voltar todos à Palestina, isto é, porque Israel vai ser destruída e, portanto, eles vão poder voltar todos à Palestina e, portanto, não se vão tornar nem egípcios, uhum. nem libaneses, nem sírios, nem nada. Quer dizer, ficam refugiados.
Ali numa espécie de limbo. Muito
portanto,
bem.
Este é o principal, um dos resultados da guerra de 1948.
Bom, então saltemos agora para a guerra de 1956, que ficou conhecida como a Crise do Suez. O conflito durou apenas uma semana e, como o nome indica, no seu centro esteve o controle do canal do Suez, que tinha sido nacionalizado pelo presidente do Egito, o famoso Gamal Abdel Nasser, e Israel declarou guerra ao Egito, apoiado pela França e por Inglaterra, mas desta vez o Egito saiu por cima, curiosamente mais por razões políticas do que por razões militares. Explica-nos lá que guerra foi esta, Rui, e em que os vencedores militares foram, de certa maneira, os derrotados políticos, e que impacto é que ele teve, houve um impacto não só no Suez, mas também houve na faixa de Gaza, que à época era controlada pelo Egito, como tu acabaste de explicar.
A guerra do Suez, que é uma guerra dura uma semana, 29 de outubro de 1956 a 7 de novembro, é importante sobretudo para compreender o modo como o conflito entre Israel e os Estados Árabes vai ser enquadrado pela Guerra Fria, isto é, pelo grande confronto entre os Estados Unidos Sim. e a União Soviética. Reparem que em 1948 os Estados Unidos e a União Soviética
estavam de certa maneira de fora daquilo.
Estão de fora e a União Soviética até está a apoiar Israel. Portanto, não tem nada a ver com aquilo e a União Soviética apoia Israel. Em 1948, estes Estados Árabes são quase todos eles antigos protetorados ou mandatos britânicos e franceses. Os mandatos, no caso da Palestina, da Síria, do Líbano, na Síria e no Líbano, são um mandato francês. Porquê? Porque basicamente tinha sido o Reino Unido e a França que tinham incitado o movimento de independência árabe durante a Primeira Guerra Mundial, nessa altura contra o Império Otomano. Enfim, aquelas histórias do Lawrence da Arábia, quem viu o filme lembra-se disso, quer dizer, é os ingleses que fomentam a revolta árabe contra os otomanos, com a ideia de que depois os árabes vão ter as suas monarquias independentes. Portanto, a maior parte destes Estados Árabes são Estados Árabes de influência, estão sob influência, ou julga-se que estão sob influência britânica ou, no caso do Líbano, sobretudo, francesa. Uhum. Portanto, estão do lado do... Os britânicos e franceses têm, portanto, grandes interesses no Médio Oriente. A começar pelo Canal do Suez, que é explorado por uma empresa franco-britânica. O petróleo, que no princípio da década de 50 se torna muito importante, a produção de petróleo do Médio Oriente para a Europa, e é também explorado, na maior parte dos casos, por empresas francesas ou britânicas. O canal do Suez e o petróleo estão conjugados. Pelo canal do Suez passa 2/3 do petróleo consumido na Europa no princípio dos anos 50. Portanto, é muito importante para a Europa o canal do Suez. E depois, claro, a França tem também uma província no norte da África, a Argélia, com 1 milhão de franceses e mais uns milhões de árabes. A Inglaterra quer continuar a manter uma presença militar importante no Médio Oriente, faz um pacto militar com o Iraque, o Irão, a Turquia, o Paquistão, uma espécie de NATO. Local, quer dizer, portanto, a França e a Grã-Bretanha julgam que têm ainda um grande papel, que são as grandes potências que têm influência no Médio Oriente. E por isso, em 1948, no conflito Israel-Árabe, eles são mais ou menos equidistantes. Isto é, entre Israel e os árabes. Quer dizer, porquê? Porque não querem hostilizar os árabes. Também não querem, enfim, também não querem impedir a constituição do Estado de Israel, mas não querem hostilizar os árabes. Nessa altura, o Iraque, a Jordânia e o Egito eram monarquias. Portanto, eram monarquias, eram regimes mais ou menos conservadores, etc. Ora bem, as coisas no princípio da década de 50 começam a mudar. E começam a mudar num sentido contrário a esta influência franco-britânica. Primeiro, o fracasso dos Estados Árabes na guerra de 1948 contra Israel levou militares nesses países árabes a levantarem-se contra as dinastias reinantes, a acusarem as dinastias reinantes de serem responsáveis pelo fracasso e estabelecerem, em lugar dessas dinastias, dessas monarquias, ditaduras militares nacionalistas. É isso que acontece no Egito, onde o coronel Nasser se torna o ditador, mais ou menos a partir de 1952, e uma das coisas que Nasser faz é não apenas romper com a monarquia que lá estava, mas dizer também que quer romper com os europeus. Neste caso, no caso dele, romper sobretudo com os britânicos. E ele começa esse projeto a partir de 1952. Começa a apoiar os independentistas árabes na Argélia francesa, portanto, contra os franceses, aproxima-se da União Soviética, faz grandes compras de armas à União Soviética, em 1955, em troca de algodão egípcio contra armas soviéticas. Portanto, a União Soviética aqui já está a percebeu que... Porque a União Soviética neste momento percebeu, afinal, que havia países árabes que estavam disponíveis para se revoltar contra a influência britânica. E, portanto, aproxima-se desses países e começa a incentivar, a incitar esses países. E depois, claro, nacionaliza o Canal do Suez em julho de 1956. Portanto, que é visto como a França, pela França e pela Inglaterra, como um enorme desafio à sua influência, mas ao mesmo tempo também como uma oportunidade para reafirmarem a França e a Inglaterra, o seu poder fora da Europa.
Ok, mas as coisas vão correr mal. Infelizmente, nós chegámos ao fim do nosso tempo para quem nos está a ouvir em direto em FM. Só ainda vamos numa guerra e meia, portanto ainda há outra guerra e meia para falar hoje, mas terá ser para quem nos ouve em podcast. Para quem nos está a ouvir em direto, eu agradeço muito a atenção e despeço-me até para a semana. Muito bem, Rui. Para quem está em podcast, ainda temos aqui guerra e meia,
temos
mas vamos
uma guerra
lá
e meia. Vamos então acabar com esta guerra, portanto, com esta guerra e meia. Estávamos a falar dos objetivos da França e da Inglaterra, ou do Reino Unido. A Segunda Guerra Mundial tinha deixado ambos os países enfraquecidos, tinham-os obrigado, por exemplo, a retirar da Ásia, os ingleses tinham retirado da Índia, os franceses tinham retirado do Vietnã, depois até, aliás, de serem derrotados pelo Viet Minh, pelos nacionalistas vietnamitas, e por isso eles vêm aqui, no caso do Médio Oriente, de onde vem a maior parte do petróleo que abastece a Europa, eles vêm, há uma necessidade extrema para eles de manterem, acham eles, a posição no Médio Oriente, não podem deixar em causa. E, portanto, comparam, de repente, a imprensa e até mesmo os governos e os políticos britânicos e franceses começam a comparar Nasser a Hitler. Aqui está um novo Hitler, quer dizer,
um bocadinho exagerado, não?
Bastante exagerado. mas basicamente é aquela ideia que o ministro das Finanças britânico Harold Macmillan, nesta altura, diz ao embaixador americano em Londres: ele diz, se o Reino Unido não fizer nada contra Nasser, vai tornar-se uma espécie de Holanda. Quer dizer, isto é, deixa de ter qualquer influência no mundo. Portanto, é necessário reafirmar para a França e para a Inglaterra, reafirmar a sua influência no Médio Oriente. No caso da França, haveria essa razão suplementar da guerra na Argélia e de Nasser estar a apoiar os nacionalistas argelinos contra a França e, portanto, mais uma razão para tentarem derrubar Nasser. Portanto,
Nasser. E a própria França se foi aproximando aos poucos de Israel, não é?
A França tinha-se, entretanto, aproximado muito de Israel. Tinha-se tornado o principal fornecedor de armas a Israel. Tinha, aliás, começado, isso não se sabia, mas secretamente, tinha começado a ajudar Israel a desenvolver armas nucleares.
Certo.
Tinha começado a partilhar informação com Israel.
Que é um tema sobre o qual nunca se falou muito, não é?
Nunca se falou muito, mas
parece, dado mas como parece, adquirido, que Israel tem armas nucleares.
Sim, exato. Quer dizer, não é uma coisa...
Elas apareceram,
não
é? É aquilo que não se fala.
Por outro lado, Israel obviamente, reparem, nós estamos a falar da guerra de 1956 e até agora estivemos a falar sempre da França e da Inglaterra, e já percebemos que esta é uma guerra no conflito israel-árabe um bocadinho diferente da guerra de 1948 e depois da guerra de 1967, uma vez que é uma guerra que verdadeiramente é começada, os grandes interessados nesta guerra é a França e a Inglaterra. Israel também tem algum interesse. Israel está preocupadíssimo com as aspirações panarabistas de Nasser. Isto é, Nasser aspira a ser o grande líder do mundo árabe. E essa liderança do mundo árabe para Israel só pode vir do modo como Nasser se puser à frente da campanha árabe contra Israel, isto é, para destruir Israel. E, portanto, Israel também está muito preocupada com Nasser, isto é, vê um grande perigo em Nasser começa a consentir ataques de guerrilha a Israel a partir do Sinai, Israel julga mesmo que vai ser um dia atacado pelo Egito, porque Nasser estaria a pensar nisso. E então o que acontece é uma conspiração. Uma conspiração. Quer dizer, uma conspiração entre a França, a Grã-Bretanha e Israel.
Sim.
O que é... É uma combinação secreta. Uhum. Isto é, portanto, a França e a Grã-Bretanha combinam com Israel o seguinte. Quer dizer, Israel vai iniciar uma guerra contra o Egito, ataca o Egito. E depois a França e a Grã-Bretanha vão exigir... vão dizer que o canal do Suez está em risco, a navegação através do canal do Suez está em risco nesta guerra.
Certo.
E vão ocupar o canal do Suez para proteger o canal do Suez da guerra uhum. entre Israel e o Egito. Portanto, este é o plano. Quer dizer, um ótimo plano, quer dizer, um certo. Plano secreto entre eles.
Um ótimo
portanto,
plano.
No
terreno corre bem.
As
é?
Coisas correm bem. Portanto, Israel ataca o Egito a 29 de outubro, conquista Gaza. Aliás, conquista primeiro o Sinai, depois não entra em Gaza logo. Inicialmente eles não querem, há uma relutância em entrar em Gaza e depois acabam por entrar, mas não... não... A França e a Inglaterra fazem de conta que não sabiam de nada, que estão completamente apanhadas de surpresa por este ataque israelito e, portanto, exigem imediatamente um cessar-fogo, dizem que precisam de garantir a segurança no canal do Suez. Obviamente Israel ignora o cessar-fogo, o Egito também, e então a França e a Inglaterra ficam com razões para ocupar o canal do Suez 5 de novembro. E, portanto, uhum. Paraquedistas, forças paraquedistas, sobretudo, e outras, ocupar o canal do Suez. Os combates são relativamente limitados, vê-se pelo número de baixas. Israel tem 172 mortos, a Inglaterra 22, a França 10, o Egito talvez tenha uns 2 mil. Portanto, de repente, o canal do Suez está,
tomado.
Está ocupado, portanto, as coisas parecem ter corrido muito bem. Militarmente, mas nada corre bem diplomaticamente, porque a França e a Grã-Bretanha
torna-se demasiado evidente.
Mesmo sem ainda se perceber o plano secreto, quer dizer, a França e a Grã-Bretanha não tinham contado com um elemento, que era os Estados Unidos. Os Estados Unidos não faziam parte deste plano. Quer dizer, e os Estados Unidos acham tudo isto absolutamente monstruoso, quer dizer, uma coisa absolutamente irracional e sem razão nenhuma. Porquê? Para os Estados Unidos, a grande prioridade não é restaurar a influência europeia no Médio Oriente, a grande prioridade é enfrentar a União Soviética.
Uhum.
E para isso, para os Estados Unidos, o mais importante para enfrentar a União Soviética no Médio Oriente é tentar trazer Nasser para o lado ocidental. É isso que os Estados Unidos estão a tentar fazer. Isto é, de desviar Nasser do lado soviético, tentar o impedir para ir para o lado soviético e ir para o lado ocidental.
Uhum.
Isto é possível porque Nasser verdadeiramente não está do lado soviético. Isto é, Nasser joga os Estados Unidos e a União Soviética um contra o outro, a ver quem é que lhe dá mais armas, quem é que lhe dá mais dinheiro, quer dizer, anda ali. E, portanto, os Estados Unidos julgam que não. O jogo aqui é tentar trazer Nasser para o nosso lado, não é derrubar Nasser ou empurrá-lo para o lado soviético. E depois, ainda para mais... A operação franco-britânica da ocupação do canal do Suez em novembro de 1956 coincide com a revolta da Hungria contra o domínio soviético. E, portanto, e para os Estados Unidos isto é uma coisa horrível. Quer dizer, a França e a Grã-Bretanha estão invadem o Egito, que é isso que eles estão a fazer, ou a ocupar o canal do Suez, e de alguma maneira dão cobertura à invasão da Hungria pela União Soviética. Portanto, os Estados Unidos ficam... o governo americano, que é do presidente Eisenhower, fica absolutamente furiosos com este plano, quer dizer, franco-britânico. E os Estados Unidos deitam mesmo, quer dizer, vão com toda a força para cima da França e da Grã-Bretanha. Não militarmente, mas financeiramente. A França e a Grã-Bretanha tinham saído debilitadas financeiramente da Segunda Guerra Mundial, 10 anos antes, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado 10 anos antes, e o que os Estados Unidos fazem é aproveitar para provocar ou para deixar acontecer uma corrida sobretudo contra a Libra nos mercados internacionais. Aliás, quando a Grã-Bretanha fica muito em pânico com a queda da cotação da Libra e pede ajuda aos Estados Unidos, os Estados Unidos dizem ou retiram imediatamente o Suez ou nós até vendemos tudo aquilo que temos em Libras, vendemos as Libras todas. Quer dizer, o que quer dizer que afundavam total financeiramente a Grã-Bretanha. Obviamente, depois também a operação do Suez provoca grandes divisões dentro da Grã-Bretanha. O Partido Trabalhista, isto é um governo conservador do Anthony Eden que faz esta operação. O Partido Trabalhista ao princípio parecia que estava disponível para apoiar, mas depois percebe que afinal pode contrariar e que há algum apoio para isso e portanto faz grandes manifestações, etc. Faz cair o governo. E portanto a Inglaterra e a França acabam por retirar. Israel, que tinha, entretanto, ocupado o Sinai, também sob pressão americana e sob... acaba também por retirar em março de mais tarde, em março de 1957. E isso faz
e
com
Gaza.
Que Nasser, também devolve Gaza ao Egito, Nasser sente-se vitorioso, portanto. Isto é, ele apresenta isto como uma grande vitória. Aos outros Estados Árabes, ele é que é o grande líder árabe. E, claro, e a União Soviética agora é o seu principal fornecedor de armas, até porque a União Soviética também vem para Nasser dizer: ah, a França e a Grã-Bretanha não retiraram por causa da pressão americana. Foi a nossa ameaça de utilizar armas nucleares contra a França e a Grã-Bretanha se eles não retirassem. Uhum. Porque o Khrushchev, que é o líder soviético nesta altura, fica convencido que disse umas coisas vagas sobre utilizar armas nucleares, que aliás não tinha. Isto é, a União Soviética nesta altura não tinha armamento nuclear para ameaçar, mas obviamente o Ocidente não sabe, e os árabes também não sabem, e portanto junto dos Estados Árabes também se criou esta ideia, e de Nasser, bem, temos o apoio da União Soviética, portanto não nos podem ameaçar, são a União Soviética ameaça-os a eles. Portanto há estes dois, digamos, há estes dois resultados da guerra. Por um lado, uma vitória de Israel sobre o Egito no Sinai, que é importante para perceber a guerra seguinte, de 1967. Por outro lado, também que é importante para perceber a guerra de 1967, Nasser julgar-se um grande herói, julgar-se invencível e até atribuir a retirada franco-britânica à resistência egípcia no Sinai. Cria-se uma série de mitos, que afinal foi a resistência egípcia, afinal foi a União Soviética. Não, foi os Estados Unidos, de facto, quer dizer, mas há uma série de atores locais que não querem admitir isso.
Muito bem. Olha, para concluir então o nosso programa, a guerra de 1967, que é conhecida como a Guerra dos Seis Dias, penso que poderá ser considerada talvez a maior vitória militar da história de Israel. De um lado temos de novo o Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, apoiados pela Arábia Saudita, pelo Kuwait, pela Argélia, pelo Sudão, e do outro lado temos Israel, que com um ataque surpresa triplicou o seu território em menos de uma semana. A Jordânia ficou sem a sua amada Cisjordânia, a Síria sem os Montes Golã até hoje, o Egito sem o Sinai e sem a Faixa de Gaza, e sobretudo Israel recuperou a Cidade Velha também de Jerusalém. Rui, podemos dizer que a Guerra dos Seis Dias é aquela que melhor explica a configuração atual do território israelita?
A guerra de 1948 explica a maior parte. E a guerra dos seis dias, entre 5 e 10 de junho de 1967, é de facto a origem da ocupação israelita da Cisjordânia e de Gaza, isto é, do que restava do território do antigo mandato da Palestina. Portanto, em 1967, Israel, portanto, ocupa todo o mandato da Palestina. É isso que acontece no fim desta guerra. Em grande medida, a guerra de 1967 vem na sequência da guerra de 1956. Nasser continua, 10 anos depois, a propagar a ideia de que venceu no Suez e que agora está muito melhor armado pela União Soviética e, portanto, no princípio de 1967, em maio de 1967, bloqueia o estreito que liga o porto israelita de Eilat ao Mar Vermelho. Por favor, verem o mapa que tenho aí em casa para perceber isso. Mas isto é importante porque...
Um dia mais, ainda vamos fazer isto com mapas.
Era por este porto de Eilat que Israel recebia o petróleo que precisava e que lhe era fornecido pelo Irão. Vejam também como as coisas mudaram desde então. O Irão era o principal fornecedor de petróleo de Israel em 1967. Portanto, Nasser bloqueia o porto...
Pré-revolução.
No tempo do Shah Reza Pahlavi. Portanto, Nasser bloqueia o porto de Eilat no Mar Vermelho. Depois, exige a retirada das forças das Nações Unidas que estavam no Sinai para separar Israel e o Egito. Portanto, havia um cordão de forças das Nações Unidas desde 1956 para garantir a separação. Ele exige a retirada dessas forças e assina um pacto de defesa com a Jordânia a 30 de maio. Portanto, a ideia de que Jordânia e Egito estão a preparar-se para atacar Israel e, de facto, as forças que estão à volta de Israel são enormes. O Egito tem cerca de 150 mil soldados no Sinai com 900 tanques e 420 aviões. Quer dizer, e portanto são forças muito grandes, com bom armamento, armamento soviético, que é bom, de boa qualidade, nesta altura. Portanto, a Síria concentra 75 mil soldados na fronteira com o norte, com Israel. A Jordânia tem 50 mil soldados na margem ocidental do Jordão, com 300 tanques. E a Jordânia também começa a receber contingentes de forças militares do Iraque e da Arábia Saudita. Portanto, de repente, em maio de 1967, há aquela ideia de que Israel está a ser apertado por uma espécie de um anel de ferro, quer dizer, e que está a apertar-se à sua volta. Israel, neste momento, já não é o Israel de 1948, tem quatro vezes a população de 1948, tem cerca de 2 milhões de habitantes.
Portanto, em 20 anos conseguiu quadruplicar a população, sua população.
Uma parte da população eram árabes da Palestina, mas ainda era uma coisa de cerca de 13% nesta altura, salvo 13, 14%. Repito mais uma vez, estes números são todos discutíveis. Quer dizer, toda a gente tem números diferentes, porque obviamente estes números permitem justificar determinados argumentos e, portanto, e como não há contagens corretas, de repente, há uma fonte que diz estes números, outra fonte tem outros números. Estou aqui a dar aqueles que me pareciam mais plausíveis, mas há quem conteste estes números. Israel tem 200 aviões, tem cerca de 70 mil soldados nas linhas da frente, tem 700 tanques, mas sobretudo Israel aprendeu em 1956 a vantagem dos ataques de surpresa. E sobretudo com ataques de surpresa da força aérea seguido de grandes manobras de blindados, no caso o Sinai. O Sinai, a península do Sinai, é um grande deserto feito precisamente para guerras, para guerras móveis, para guerras de grande mobilidade, blindados, parece feito para isso, quer dizer, e portanto Israel, a ideia de Israel é sobretudo fazer uma guerra no Sinai, em 5 de junho de 1967, quando lança um ataque surpresa. Toda a força aérea israelita avança-se ao Egito através do mar Mediterrâneo, a voar baixinho para não ser detectada pelos
radares.
As centenas de aviões israelitas avançam e atacam os aeroportos egípcios, onde estão a maior parte da força aérea egípcia, está no sol, e praticamente destroem toda a força aérea egípcia, cerca de 300 e tal aviões nessa manhã, quer dizer, são destruídos pela força aérea israelita. Isto garante a Israel a supremacia aérea no terreno de operações do Sinai, e depois lança uma ofensiva no Sinai, uma ofensiva blindada, que provoca o pânico nos comandos militares egípcios, que ficam preocupados. E qual é o raciocínio egípcio? O raciocínio egípcio é: vamos tentar evitar a destruição do exército egípcio, de retirar imediatamente, e depois logo há de haver um cessar-fogo dali de 2 ou 3 dias, como em 1956, e depois Israel vai ter de retirar. Portanto, o facto de a vitória israelita também tem de se entrar em linha de conta com o cálculo egípcio e a experiência das guerras anteriores, sobretudo a guerra de 1956. Portanto, eles vão ocupar o Sinai, muito bem, mas depois a gente vai recuperar rapidamente, certo, porque as Nações Unidas vão impor um cessar-fogo, com embargos e ameaças, etc., e depois nós recuperamos. Agora, claro, a ordem de retirar que o exército egípcio recebe desorganiza completamente o exército egípcio, e o que acontece no Sinai é que o exército israelita passa à frente do exército egípcio. Isto é, quando o exército egípcio está a retirar, começa a encontrar as forças israelitas
nas
pela frente.
Costas.
Não é nas costas, na frente.
Certo.
Quer dizer, eles passaram-lhe à frente. E, portanto, aquilo é uma destruição enorme de material. Quer dizer, basicamente, o exército egípcio no Sinai é completamente aniquilado, é quase aniquilado. Israel não faz muitos não tenta não fazer prisioneiros e, portanto, deixa passar as tropas, os soldados, para o canal do Suez. Quer dizer, até os encaminha, encaminha-os para o canal do Suez, porque obviamente Israel não quer ficar com dezenas de milhares de prisioneiros. Mas destrói, quer dizer, todo o material, portanto, já tinha destruído os aviões, agora os tanques, a artilharia, é tudo destruído. Portanto, é uma grande vitória no Suez, paralela com, enfim, análoga à vitória
no Suez, no Sinai.
Uma grande vitória no Sinai, análoga à vitória de 1956. E, portanto, E este, que era o, este era o plano de Israel, de destruir o exército egípcio nacional. E o que é que acontece nos outros, nas outras frentes?
Temos a Jordânia e a Síria.
Ora bem, na frente da margem ocidental da Jordânia, aquilo que Israel propõe imediatamente à Jordânia no dia 5 de junho é vamos fazer aqui uma guerra a fingir, mas não nos vamos atacar verdadeiramente. Portanto, é essa a proposta de Israel à Jordânia. Portanto, vamos, aliás, porque o rei da Jordânia tinha avisado Israel, portanto, havia ali uma série de contactos. O que acontece é que Israel também atacou a força aérea Jordânia e também atacou a força aérea Síria para se garantir contra ataques aéreos. E a Jordânia está numa situação em que, de alguma maneira, tem de lutar. E isto, enfim, explicar isto talvez demorasse um grande tempo, mas havia, mais uma vez, as rivalidades entre a Jordânia, a Síria e o Egito, as acusações. A Jordânia estava constantemente, desde 1965, a acusar Nasser de não fazer guerra a Israel. Era uma coisa curiosa, ao mesmo tempo eles estavam a colaborar com Israel, mas acusavam os outros de não estar a fazer guerra a Israel. E, portanto, em junho de 1967, o rei da Jordânia, que já não é o Abdullah, que foi assassinado em 1951, mas é o rei Hussein, diz a Israel, desculpem, mas temos de fazer guerra mesmo. Temos de fazer guerra mesmo. Quer dizer, tem de haver aqui uns combates, quer dizer, não dá para eu estar aqui a fingir que... E, portanto, a Jordânia ataca Israel na frente de Jerusalém. E quando Israel riposta, a Jordânia faz como o Egito. Retira também para evitar a destruição do exército jordano. E é quando se percebe disso, no dia 7 de junho, isto é, de repente Israel percebe que tem a possibilidade de ocupar toda a margem ocidental do Jordão. Não estava previsto. E há discussões no gabinete israelita sobre o que fazer, até onde ir, mas de repente aquilo que prevalece é vamos até ao Jordão, quer dizer, ocupamos tudo. Uhum. Já agora vamos aproveitar. Claro, o mais importante para eles foi recuperar Jerusalém. Israel foi recuperar a Cidade Velha e o muro, o chamado Muro das Lamentações. Quer dizer, isso foi, aliás, é a imagem mais icónica desta guerra de 1967, é os soldados israelitas a chegarem àquilo que é, enfim, o local mais sagrado para os judeus, quer dizer, de que eles estavam proibidos de aceder desde 1948, portanto aquilo é um grande momento emotivo, quer dizer, chegarem a esse muro. Mas, portanto, isto não estava, a ocupação da Cisjordânia não estava prevista.
E os Golã?
Os Golã também não estava previsto. Isto é, a Síria não atacou Israel durante os primeiros 4 dias da guerra, de estar parada, quer dizer, para ver o que é que está a passar-se. E depois, finalmente, é que decide atacar. Quer dizer, já quase no fim. Já, aliás, o Egito tinha aceito um cessar-fogo. É quando a Síria resolve, de repente, atacar. Israel, mais uma vez, responde. E perante o abalo, isto é, que sente no exército sírio, percebe que tem a possibilidade de conquistar os Montes Golã, que era um... muito importante estrategicamente, porque enfim, é a zona mais alta daquela região e que permitia à Síria basicamente
bombardear
Israel e ter uma visão sobre toda Israel. E, portanto, Israel hesita, mas depois também acaba, no dia 9 de junho, por atacar os Montes Golã, e no dia 10 de junho as forças sírias retiram. Israel ocupa os Montes Golã, também não estava previsto, e a guerra acaba nesse dia. Mas, repito, parte destas retiradas árabes tem como pressuposto o que aconteceu em 1956. Isto é, os árabes estão sempre à espera de um cessar-fogo e depois de Israel ser sujeito a pressão para retirar. Portanto, todos eles julgam que estão a fazer retiradas estratégicas e que depois vão voltar. Nesta altura, por exemplo, os Estados Unidos impuseram um embargo de armas a Israel. Também aos Estados Árabes, mas também a Israel. Ao contrário da guerra de 1973, o Yom Kippur, de que aqui falámos, em que os Estados Unidos aceleram o abastecimento de Israel, aqui não. Quer dizer, os Estados Unidos decretam um embargo de armas a Israel. Portanto, o sucesso israelita é enorme. Eles não só ocuparam o território, mas causaram cerca de 20 mil baixas mortais aos exércitos árabes contra apenas 1000 do seu lado.
Portanto, esta guerra toda, 1000 baixas.
Embora, reparem, 1000 baixas em 6 dias de guerra são o equivalente aos 50 mil mortos americanos em 7 anos no Vietnã. Isto é, comparando as populações.
Também
não
é
muito pouco. Quer dizer, parece pouco, mas não é muito pouco. O ministro da Defesa israelita, o general Moshe Dayan, tornou-se um herói mundial, com a sua pala no olho. Portanto, tornou-se uma espécie de grande herói. O governo de Israel anuncia que pela primeira vez a segurança de Israel está garantida, isto é, Israel destruiu as forças aéreas inimigas, destruiu os exércitos que ameaçavam e adquiriu uma profundidade estratégica que não tinha então. Aliás, a ideia de uma guerra dos seis dias é uma ideia de, aparentemente, é uma ideia de Isaac Rabin, que era o chefe de Estado-Maior de Israel, e depois mais tarde vai ser primeiro-ministro, fazer os acordos de paz, mas a guerra dos seis dias tem nitidamente uma ressonância bíblica, os seis dias, não é? Que Deus criou o mundo, e neste caso os seis dias em que se criou a segurança de Israel. Portanto, há uma grande vaga de admiração por Israel no mundo, quer dizer, um pequeno Estado consegue ter uma vitória militar tão extraordinária. Enfim, portanto, agora, a Guerra dos 100 Dias tem várias consequências. Vamos enumerá-las rapidamente. Primeiro, a União Soviética e todos os seus satélites cortam relações com Israel e Israel torna-se um dos grandes inimigos principais do mundo comunista e da extrema-esquerda. Isto é, do ponto de vista do mundo comunista e da extrema-esquerda, não do ponto de vista de Israel, mas passam a tratar Israel como um agente do imperialismo americano no
colonialista.
Portanto, o que era até 1967 uma espécie de conflito local, embora desde 1956 integrado já na Guerra Fria, a partir de 1967 torna-se um conflito global. Uhum. Isto é quando começa a haver solidariedades com a Palestina, de parte da extrema-esquerda, uma parte dos terroristas de extrema-esquerda na Europa Ocidental nos anos 70 vão articular-se e colaborar com o terrorismo palestiniano, por exemplo, o grupo Bader-Meinhof. Portanto, há aqui esta ligação entre a extrema-esquerda e o combate contra Israel, que não existia tão claramente ou tão nitidamente antes de 1967. E a União Soviética, claro, a orquestrar a campanha contra Israel, achar que Israel é um Estado medonho, que tem de ser eliminado, etc. Portanto, a partir de 1967, Israel torna-se um grande inimigo desta extrema-esquerda e da esquerda comunista. Portanto, esse é um elemento que deriva de 1967. Segundo, esta guerra de 1967 preparou também uma mudança dos termos do conflito a prazo, através da resolução das Nações Unidas número 242, de novembro de 1967, que é a ideia de troca de território pela paz. Isto é, Israel devolve os seus territórios e, em troca, os países árabes reconhecem Israel. Uhum. Os países árabes recusam isso em 1967, mas, de facto, é aquilo em que o Egito começa a pensar, sobretudo depois da morte de Nasser em 1970. Isto é, com Sadat, que é a ideia de reconhecer Israel e em troca Israel devolve a Península do Sinai. Uhum. Portanto, a partir de 1967 começa-se a criar esta Sim. ideia de que pode haver um entendimento através da devolução de territórios ocupados.
Como viria a acontecer, não é?
Dez anos depois, a partir de 1978, Israel, de facto, devolve o Sinai ao Egito e o Egito reconhece Israel. E claro, muda, já falámos disso a propósito da guerra do Yom Kippur, muda completamente todo o conflito em Israel árabe, na medida em que o maior Estado árabe, que é o Egito, deixa de ser um inimigo de Israel, como tinha sido até 1967. Terceiro, Israel só anexou Jerusalém Oriental, portanto, fica com toda a Jerusalém, não anexa mais nada, mas na prática o que faz é que fica a administrar 1 milhão de árabes em Gaza e na Cisjordânia. Uhum. Reparem que antes, em 1948, tinha ficado apenas com 100 mil árabes em Israel. Certo. Bem, 100 mil árabes é muito para uma população de 600 mil judeus em 1948, mas agora tem 1 milhão, quer dizer, sob a sua administração a partir de 1967 na Cisjordânia e em Gaza. Ora bem, o que acontece na Cisjordânia e em Gaza é que é outra coisa, e este é o último resultado desta guerra de 1967, que é o fracasso dos Estados Árabes em 1967. Portanto, o Egito, como a Jordânia, como a Síria, fracassaram totalmente. Uma das coisas que vai levar é tanto o Egito como a Jordânia vão renunciar aos territórios que tinham anexado do Estado Árabe da Palestina, ou seja, Gaza e Cisjordânia.
Portanto, depois de os perderem, dizem que já não querem voltar a ficar com eles. Mas enquanto foram deles, também não os transformaram
Não os transformaram no Estado Árabe da Palestina. Isto é, a Cisjordânia foi, até 1967, um território jordano, da Transjordânia. E no caso desses, dos árabes da Palestina, eram cidadãos da Jordânia. No caso desses aí eram. No caso de Gaza, não eram cidadãos egípcios. Mas no caso da Cisjordânia, eles foram, aquilo foi totalmente anexado à Transjordânia. Uhum. Aquilo que faz os Estados Árabes, o Egito e a Jordânia, portanto, o Egito renuncia a Gaza e a Jordânia renuncia à margem ocidental do Jordão, ou à chamada também Cisjordânia. Ora bem, o que é que tinha acontecido? Em 1964-65 tinha sido criada uma organização para a libertação da Palestina. Essa organização ainda estava sob controle egípcio entre 1965 e 67. O que acontece a partir daí é que se começa a tornar independente.
A OLP.
A OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e a tentar tornar-se uma parte do conflito. Reparem que até aí, a partir de 1948 e até 1967, digamos que os árabes da Palestina não existem. É o conflito entre Israel e os Estados Árabes. Israel e os Estados Árabes vizinhos. A partir de 1967, a OLP e uma das facções principais da OLP, que é a Fatah, dirigida por Yasser Arafat, começa-se a tentar tornar-se um ator independente dos Estados Árabes. Isto é, ele ainda está dependente do apoio, uhum, do financiamento, mas quer dizer, a tentar ter ações de guerrilha e de terrorismo, portanto, autónomos, sem ligação com os Estados Árabes, e o que faz é que a partir de 1967 também o que acontece é que a ideia dos dois Estados na Palestina, isto é, um Estado judeu e um Estado árabe, tinha caído desde 1948, aliás, os árabes nunca tinham aceito isso, começa a voltar outra vez ao cimo, quer dizer, como uma possibilidade, sim, de solução para o conflito, embora a OLP até ao fim da década de 80 não reconheça a existência do Estado de Israel e, portanto, quando a OLP diz que quer libertar a Palestina, quer libertar todo o mandato da Palestina e eliminar Israel. Uhum. É só mais tarde que Arafat reconhece Israel. Mas a partir de 1967 nós temos, de repente, estes, os palestinianos, que praticamente não se falava muito antes, a começarem a tornar-se um elemento, quer dizer, deste conflito e um elemento independente deste conflito, e aliás até em conflito também com os Estados, uhum, Árabes. Já falámos aqui disso, do Setembro Negro na Jordânia em 1970, um confronto entre a OLP e as tropas do rei Hussein, e depois também no caso do Líbano, as tropas da OLP também contra milícias, outras milícias árabes, xiitas e cristãs. Portanto, de repente a OLP começa-se a tornar um elemento, e à medida que os Estados Árabes, aliás, depois o Egito em 1978 e depois mais tarde também nos anos 90 a Jordânia vão fazendo paz com Israel, portanto a OLP começa-se a tornar um interlocutor deste, uhum, neste conflito, nitidamente
não tinha sido até então. Muito bem, olhem, para os nossos caros ouvintes, desta vez foi um resto da história bastante maior do que é habitual, mas isto, o conflito israelo-palestino, é bastante complicado. Espero que tenhamos ajudado a compreender um pouco mais daquilo que se passa nos dias de hoje. De resto, cá estaremos de volta para a semana com mais história. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.